DW Noticiário.
Bom dia, está a ouvir a emissão da DWA em português. Acompanha o Guilherme Correia da Silva, agora com as notícias desta sexta-feira, 24 de outubro. O ébola chegou ao Mali. O Ministério da Saúde maliano confirmou o primeiro caso do vírus no país. Uma menina de 2 anos, chegada da Guiné-Conakry e que já foi colocada em quarentena. As pessoas que tiveram contacto direto com ela também estão a ser acompanhadas. Nos Estados Unidos, há também confirmação de um primeiro caso de ébola na cidade de Nova York. Trata-se de um médico de 33 anos que esteve a tratar doentes com ébola na África Ocidental ao serviço da Organização Médicos Sem Fronteiras. Ele foi, entretanto, colocado em isolamento. Os líderes da União Europeia nomearam o cipriota Christos Stylianides como coordenador da resposta europeia à epidemia do ébola. Stylianides vai ser, a partir de novembro, o novo comissário europeu dos assuntos humanitários. O cipriota já disse que está preparado para ir à África Ocidental para avaliar a situação no terreno. Pelo menos 25 raparigas foram raptadas numa localidade remota no nordeste da Nigéria. Suspeita-se que os raptores sejam militantes do grupo radical Boko Haram, segundo avançam testemunhas. O ataque ocorre 6 meses depois do rapto de mais de 200 raparigas numa escola da cidade de Chibok, também no nordeste do país. Este novo rapto traz a lume novas dúvidas sobre o anúncio do governo nigeriano de que teria negociado um cessar-fogo com o Boko Haram. Até agora, o grupo radical não confirmou a trégua. Em Moçambique, a Comissão Nacional de Eleições está a passar a pente fino centenas de milhares de boletins de voto nulos, mas não se prevê que esta requalificação dos boletins altere significativamente os resultados divulgados até agora, que dão a vitória a Frelimo e ao seu candidato presidencial Filipe Nyusi. Segundo os últimos dados não oficiais, Nyusi ganhou as presidenciais com 57% dos votos. O candidato presidencial da Renamo, Afonso de Lhacama, terá ficado com 36% dos votos. Davi Chimango, do MDM, terá conseguido apenas 6%. Em São Tomé e Príncipe, o Supremo Tribunal de Justiça confirmou oficialmente a vitória da Ação Democrática Independente nas legislativas do passado dia 12. O partido, liderado por Patrício Trovoada, elegeu 33 dos 55 deputados do novo Parlamento são-tomense. Em segundo lugar ficou o Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe, Partido Social Democrata, com 16 deputados. O Supremo Tribunal de Justiça disse também que as eleições decorreram dentro de um clima de civismo. Na Guiné-Bissau começa hoje um encontro de 3 dias para analisar a situação do crime organizado no país. É um encontro que contará com a presença das autoridades da Guiné-Bissau e de peritos das Nações Unidas, escreve a agência de notícias Lusa. Em cima da mesa estarão temas como o tráfico de droga, o terrorismo na África Ocidental e Central, branqueamento de capitais, integridade e corrupção. Esta madrugada, os líderes da União Europeia concordaram em cortar, nos próximos 16 anos, 40% das emissões de gases de efeito estufa em relação aos níveis de 1990. A União Europeia é a primeira grande economia a definir este tipo de metas antes de uma Conferência Internacional sobre o Clima marcada para Paris para o próximo ano. O pacote foi aprovado pelos líderes europeus. Prevê também que até 2030 as energias renováveis e amigas do ambiente correspondam a pelo menos 27% das necessidades do bloco. No Brasil, na reta final para a segunda volta das presidenciais, as sondagens indicam a vitória da presidente Dilma Rousseff. Pela primeira vez, Rousseff ficou com uma vantagem acima da margem de erro. Numa das sondagens do Instituto Datafolha, Rousseff aparece com 53% das intenções de voto, Aécio Neves com 47%. Noutra sondagem do Ibope, Rousseff tem 54% das intenções de voto face a 46% atribuídos a Neves. Foram as notícias. Fique agora com o Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
Liberdade de imprensa sai ferida das eleições em Moçambique. Supremo Tribunal confirma a vitória da ADI nas eleições em São Tomé e Príncipe. Ébola alastra-se ao Mali. Violações à liberdade de imprensa e de expressão mancharam em parte a cobertura jornalística das eleições em Moçambique. Esta é a conclusão da Comissão de Resposta Rápida, um organismo que luta pela proteção legal dos jornalistas no país. Da campanha eleitoral à votação, vários jornalistas foram ameaçados, agredidos fisicamente e outros viram o seu material confiscado por representantes de alguns partidos políticos. Ernesto Saúl, a partir de Maputo.
A Comissão de Resposta Rápida, virada à proteção legal de jornalistas em Moçambique, exige a responsabilização criminal dos envolvidos na intimidação de jornalistas durante as recém-realizadas eleições gerais. As ameaças de morte, agressões físicas e confiscação de material de trabalho de jornalistas durante o processo são um atentado ao Estado de Direito Democrático no país, segundo esta agremiação. Mário Marrengula, da Comissão de Resposta Rápida, considera que estas atitudes podem ter contribuído para uma cobertura eleitoral tímida por parte da imprensa.
O jornalista é partidário, não está lá a favor de um ou do outro partido. As instituições do Estado, as organizações não-governamentais, precisam valorizar este exercício. Queremos que deixem o jornalista exercer a sua profissão conforme manda a lei.
O analista Egídio Vaz diz que a situação foi motivada pelo excesso de zelo de alguns membros de partidos políticos. O fraco exercício da liberdade comunicativa nestas eleições abriu espaço para especulações e boatos, segundo a fonte. Entretanto, Egídio Vaz considera que nestas eleições houve menos violação à liberdade de imprensa e de expressão comparativamente aos anteriores pleitos eleitorais.
Não estou aqui a desvalorizar estes elementos, mas houve um decréscimo em termos de incidência de violência a jornalistas, mas, em parte, deveu-se justamente à forma como os órgãos de informação decidiram se posicionar. Existem também, sim, aqueles jornalistas que não tomaram nenhum partido, mas também faziam o seu jornalismo independente. E esses viram-se vedados de várias formas, ao acesso às fontes, principalmente.
As eleições gerais deste ano em Moçambique foram fortemente vigiadas por diversos atores, entre os quais observadores nacionais e internacionais, além de jornalistas. O cidadão teve também uma oportunidade de observar e monitorar este processo através da plataforma Checalá, uma iniciativa de observação conjunta que permitiu a participação de cerca de 7 mil pessoas.
Houve situações que nós pudemos ter intervenção pontual e pudéssemos alertar as instituições de gestão eleitoral sobre um e outro caso que estava a ocorrer e que eles ainda iam a tempo de corrigir.
O nível de resposta de quem de direito satisfez?
Estamos a falar de um processo eleitoral à escala nacional. É um processo que, por si, acarreta uma logística sem medida para o caso do nosso país, como para qualquer país que tente gerir um processo igual. Obviamente que nem todas as questões puderam ser resolvidas a tempo. Demos a nossa contribuição e as instituições de gestão eleitoral fizeram aquilo também que era possível e algumas questões eu acho que continuam como um desafio para o país.
Dércio Alfazema, do Instituto Holandês para a Promoção da Democracia. O analista Egídio Vaz refere que o Checalá foi um sucesso e recomenda sua aplicação em outras ações de monitoria e advocacia.
As pessoas tinham medo de que os processos anteriores, baseados na experiência dos processos anteriores, da fraude e das irregularidades. Então, essas redes sociais levaram muito à expectativa e à consciência popular dos cidadãos para a necessidade de controlar o voto.
Outro fórum que permitiu a discussão aberta e franca sobre eleições em Moçambique foram as redes sociais. Aliás, alguns partidos políticos cedo reconheceram o poder comunicativo destas ferramentas e procuraram espaço para persuadir o eleitorado a votar em si. Ernesto Saúl, DW Maputo.
E é precisamente nas redes sociais e também aqui na emissão que gostaríamos de continuar o debate. Como avalia a cobertura eleitoral feita pela imprensa em Moçambique? Acha que a cobertura jornalística foi tímida, como sugeria um dos entrevistados na reportagem? Contamos com os seus comentários.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758198273 ou por e-mail ao afriportug@dw.de. ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/DW Português. Contamos com os seus comentários.
Em São Tomé e Príncipe é oficial a vitória da ADI. A Ação Democrática Independente venceu com maioria absoluta. Dentro de um mês, a nova Assembleia e o novo Governo estarão em funções. O nosso correspondente Ramosel Graça acompanhou a proclamação dos resultados pelo Supremo Tribunal de Justiça, depois de se ter feito o apuramento final.
Proclamo de forma pública o vencedor dessas eleições, o ADI, Partido da Ação Democrática, que conquistou assim uma maioria de 33 deputados.
A confirmação é de José Bandeira, presidente do Supremo Tribunal de Justiça de São Tomé e Príncipe. O hemiciclo de 55 deputados estará constituído por 4 forças políticas.
Temos o ADI vencedor das eleições com 33 mandatos, seguido o MLSTP-PSD com 16 mandatos. Entre a terceira posição, o PCD, que obteve 5 mandatos. E na quarta posição, temos o UDD, que obteve um mandato.
Nas legislativas de 12 de outubro, recorde-se, concorreram mais de uma dúzia de partidos políticos e a ADI, Ação Democrática Independente, que estava na oposição nos últimos 2 anos, conquistou a maioria absoluta. No mesmo dia que o Supremo Tribunal de Justiça divulgou os resultados finais deste pleito eleitoral, o futuro primeiro-ministro, Patrice Trovoada, diz que chegou a hora de governar.
Amanhã nós esperemos que o Presidente da Assembleia, os serviços técnicos, e não é a primeira vez que nós impulsamos nossas assembleias, eu acho que não há, de facto, grandes problemas para que o mais rapidamente possível nos dê uma data para o impulsamento.
O filho do ex-presidente da República, Miguel Trovoada, em conferência de imprensa, reagiu às informações postas a circular, segundo as quais que o presidente da República, Manuel Pinto da Costa, não irá aceitar o seu nome para chefiar o próximo governo.
Como eu disse, a campanha eleitoral acabou. Eleições, se Deus quiser, e assim agirmos em conformidade, serão daqui a 4 anos. Penso que o Sr. Presidente da República, garante do funcionamento regular das instituições, presidente de todos os santomenses, também tomou conhecimento dos resultados eleitorais, não é? Por conseguinte, ele irá agir como manda a Constituição.
Segundo a lei eleitoral, até ao dia 11 de novembro próximo estarão em funções os novos parlamentares e o 16º Governo Constitucional. Patrice Trovoada reconhece que o seu governo não terá vida fácil.
É importante nós olharmos rapidamente para o setor da energia. Nós estamos a ver cortes bastante frequentes esses últimos dias. É evidente que há uma situação ligada também às finanças públicas.
Entretanto, o presidente da Ação Democrática Independente considera que o governo de Gabriel Costa já não tem poder para praticar atos que, no seu entender, podem ser lesivos à economia nacional.
Ainda hoje esteja-se a fazer promoções, por exemplo, nas Forças Armadas e nas Forças de Segurança. Uns são promovidos, outros não são promovidos, sem enquadramento orçamental, sabendo que o país não tem orçamento e que nós, a partir de janeiro, vamos ter que viver na base do duodécimo.
Ramosel Graça, de São Tomé e Príncipe, para a DW.
A partir do dia 26 de outubro, a DW África vai mudar. As emissões serão mais compactas, com uma duração de 20 minutos. Continuamos a emitir de segunda a sexta-feira, no horário habitual, às 5 horas e 30 minutos e às 19 horas e 30 minutos, tempo universal. Aos sábados e domingos, já não haverá emissões da DW em português para a África. A partir de 26 de outubro, a DW África deixará de transmitir os programas em português, em onda curta. Como alternativa, pode ouvir as emissões através da nossa rede de rádios parceiras, da internet ou da página móvel. Mais informações em www.dw.de/frequências. Frequências sem acento no E.
O ébola chegou ao Mali. O país registrou o primeiro caso confirmado do vírus. Segundo o Ministério da Saúde maliano, trata-se de uma menina de 2 anos que chegou há pouco tempo ao Mali, vinda da vizinha Guiné-Conakry. As autoridades de saúde fizeram análises ao sangue da rapariga na quarta-feira, num hospital da cidade de Kayes, no oeste do Mali, perto da fronteira com o Senegal. Os testes ao ébola deram positivo. A rapariga foi colocada em isolamento, de acordo com o Ministério da Saúde. As pessoas que entraram em contacto direto com ela estão a ser monitorizadas. Esta notícia já foi considerada um forte revés nos esforços para conter o vírus. Ainda há poucos dias, o Senegal e a Nigéria foram declarados livres do ébola. Na altura, a Organização Mundial de Saúde disse mesmo que a Nigéria era uma história de sucesso que mostrava como o ébola pode ser contido. Mas a organização avisou também na altura que essa era apenas uma batalha ganha na guerra contra a epidemia. Esta quinta-feira, ainda antes da confirmação do primeiro caso de ébola no Mali, o diretor adjunto da Organização Mundial de Saúde para a Segurança Sanitária, Keiji Fukuda, dizia que ainda não é tempo de pôr as mãos nos bolsos. Os especialistas médicos do Comitê de Emergência da OMS frisam que continua a haver um aumento exponencial de casos nos três países mais atingidos, a Guiné-Conakry, a Libéria e a Serra Leoa. A situação continua a ser muito preocupante. Quase 5 mil pessoas já morreram infectadas com ébola na África Ocidental. No total, quase 10 mil casos de pessoas infectadas com o vírus foram reportados à Organização Mundial de Saúde. A resposta à epidemia assenta agora num plano chamado 70-70-60. O objetivo é que 70% dos pacientes sejam isolados, 70% dos corpos de pessoas infectadas com ébola sejam enterrados de forma segura e tudo num espaço de 60 dias até ao início de dezembro. Mas quem está no terreno enfrenta dificuldades. Faltam camas, centros de tratamento, laboratórios, faltam voluntários. Segundo Fukuda, da OMS, estamos a ter dificuldade em encontrar todo o pessoal médico que precisamos. Esta é a nossa maior dificuldade. Continuamos a precisar de pessoas, sejam elas nacionais ou estrangeiras. A União Africana respondeu agora à chamada. Com tão poucos médicos e enfermeiros no terreno, a presidente da Comissão da União Africana, Nkosasana Dlamini Zuma, comprometeu-se a mobilizar mais de 1000 pessoas para ajudar na luta contra o ébola. Precisamos de mobilizar mais pessoas. É aí que devemos intervir, porque outros parceiros internacionais estão a tratar das questões de infraestruturas. Entretanto, a União Europeia oferece mais dinheiro. Bruxelas diz que vai tirar uma fatia de 25 milhões de euros do orçamento da União para financiar projetos de investigação para encontrar uma vacina. Ao todo, os europeus já prometeram cerca de 600 milhões de euros para ajudar na luta contra o ébola. O primeiro-ministro britânico, David Cameron, diz que só isso não chega. 1000 milhões de euros devia ser a meta, segundo Cameron. É importante que atuemos no terreno. A Grã-Bretanha lidera os esforços na Serra Leoa, mas é preciso que outros países europeus façam mais. A Zâmbia está há um mês a celebrar a data de hoje. Isto porque faz hoje 50 anos que a Zâmbia proclamou a sua independência do Reino Unido. Há festejos de um lado ao outro do país, há desfiles de moda, concertos, danças e tertúlias. A comunidade internacional residente no país também se juntou às celebrações. Apesar de a Zâmbia viver em paz desde a independência, a pobreza extrema ainda afeta 60% dos habitantes. Nuno de Noronha adaptou uma reportagem de Cathy Sicombe em Lusaka.
A população deste território, que faz fronteira com Angola e Moçambique, entre outros países, está neste momento mergulhada em festejos, praticamente indiferente à onda de calor de 35 graus que se faz sentir neste país da África Austral. Os políticos também puseram as suas diferenças de lado e, juntamente com o povo, comemoram os 50 anos da independência. A Zâmbia tem sido um exemplo de paz na região, ainda que o país enfrente grandes desafios, como a pobreza generalizada, um sistema de saúde débil entre outros problemas socioeconómicos. O fosso entre ricos e pobres é cada vez maior, apesar da economia neste país crescer a um ritmo de 7% nos últimos 5 anos. Nas ruas de Lusaka, a população, no entanto, parece alheia às diferenças sociais em altura de festa. Mike Sis, de 24 anos, funcionário numa empresa privada, está satisfeito com o crescimento económico dos últimos anos.
Quando estava no escritório, vi algumas fotografias antigas destes lugares comuns que nós conhecemos e as diferenças são muitas. Em termos de desenvolvimento, se compararmos ao que éramos e ao que somos, há uma grande evolução económica. Posso dizer que nos estamos a dar bem.
Mary Simons, de 30 anos, mãe de 2 filhos, diz-se radiante pelos 50 anos de independência da região.
Significa liberdade, mas não só a liberdade da Zâmbia, mas sim várias liberdades. Fomos libertados do pecado, da escravidão, da pobreza. Temos a certeza de que vamos ficar bem. Temos uma nova moeda agora. Estamos livres, não somos como outros países. Aqui, nós nos amamos uns aos outros. A Zâmbia é um bom país.
Moses Mwale nasceu em 1964, precisamente o ano da independência. Para ele, há 2 motivos para festejar os seus 50 anos e os 50 anos do seu país.
Estou radiante, estou feliz. Estou neste momento a questionar-me como festejar. Estou mesmo muito feliz. Acho que o país se está a dar bem.
Porém, o ministro das Finanças da Zâmbia, Alexander Chikwanda, que nasceu em 1937, defende que a Zâmbia ainda tem um longo caminho pela frente, sobretudo no que toca ao desenvolvimento social e económico. Chikwanda lamenta que o setor público represente um gasto de 53% do total do orçamento do Estado, sobrando poucos recursos para gastos sociais.
Sobra apenas 25% de fundos para investimentos na redução da pobreza, formação de capital e outros programas de desenvolvimento.
Apesar dos vários problemas que o país atravessa, incluindo a doença crónica do presidente Michael Sata, a festa continua na Zâmbia, pelo menos até 31 de outubro. Nuno de Noronha, DW.
DW. Desporto.
A Academia do Sporting Clube de Portugal, em Alcochete, treina jovens futebolistas com um futuro promissor. A Academia tem sido também uma espécie de fábrica de talentos. Desta escola saíram jogadores como Cristiano Ronaldo, Luís Figo, Yannick Jaló e Nani. O repórter da DW, João Carlos, foi tentar saber qual é o segredo da Academia para poder fabricar estes talentos. Ele encontrou-se em Alcochete com os jovens jogadores nas vésperas de um jogo da Youth League aqui na Alemanha contra o Schalke 04.
Bem variado aqui para o jogo sedano, atenção ao Sporting. Vai tirar o cruzamento.
Sábado, 3 horas da tarde, em vésperas da partida para a Alemanha, a equipa júnior do Sporting defronta a congénero da União de Leiria no estádio Aurélio Pereira, em Alcochete. Uma partida renhida que culminou depois dos 90 minutos com empate a 1 bola. Jornalistas, equipas técnicas, familiares e amigos dos jogadores assistiram o jogo, um dos momentos também importante para se ir descobrindo os talentos portugueses. Afinal, é esta a função da Academia do Sporting, encarregue da formação de jovens na modalidade de futebol. Aqui, ao longo de uma trajetória de 10 a 12 anos, são formados e escolhidos os melhores, diz o treinador da equipa, Júnior José Lima, que também foi aqui jogador desde os iniciados.
É um espaço que têm para poderem jogar, mesmo não jogando, conseguimos ver a margem de progressão. porque às vezes há jogadores que num ano estão altamente preparados, mas há outros jogadores que demoram mais tempo a progredirem e, portanto, precisam de 2, 3 e às vezes 4 anos para conseguirem dar o salto.
João Serrano, o capitão a cumprir a 6ª época, entrou no grupo dos sub-14.
Tinha 13 anos. Foi difícil no início porque eu vinha de longe todos os dias para treinar, chegar a casa muito tarde, estar longe de todos os amigos, mas pronto, é um esforço que temos de fazer e que é recompensado.
Ele e Pedro Ferreira, dos juvenis, que também começou com 13 anos, têm essa ambição. Todos trabalham com o objetivo de atingir um patamar mais alto na formação principal sénior ou fazer carreira a nível internacional. Remata, João.
Na minha opinião, todos os jogadores que estão neste plantel têm condições para chegar à equipa principal do Sporting. No entanto, sabemos que é preciso uma enorme capacidade de trabalho e um espírito de sacrifício, porque é um patamar muito elevado.
Porque o rendimento escolar e desportivo tem de ser bom, a exigência é grande, reconhece Pedro.
Temos de estar sempre fortes para conseguir subir escalão para escalão. O sonho de toda a gente, todos os jogadores, e a mim não é exceção, é óbvio que gostaria de chegar um patamar elevado.
Colegas como Bubacar Djaló, José Correia, Luisandro Semedo, Camilo Fernandes, Fábio Martins e Diogo Barbosa, africanos ou com descendência africana, nutrem o mesmo sonho. Alguns deles têm sido uma revelação, explica José Lima.
E nós aqui, acima de tudo, o que nos interessa é a qualidade e, portanto, se nos aparecem jogadores africanos e que achamos que têm qualidade, claro que aproveitamos, porque tecnicamente são bons, fisicamente são fortes e, portanto, são um potencial jogador que pode ter sucesso.
Os próprios jovens, atentamente seguidos e apoiados pelos familiares, gerem as expectativas com cautela. Fazem parte de um universo de cerca de 6 mil jogadores que, desde criança, militam nas 29 escolas do Sporting, espalhadas de norte a sul do país, em busca de uma oportunidade. O trabalho é árduo e diário, envolvendo várias pessoas. As avaliações dos vários escalões fazem parte da norma. Depois dos anos de formação, nem todos terão a mesma sorte, conta José Lima.
Há alguns jogadores que inicialmente achamos que têm um potencial maior, há outros que achamos que não estão ainda totalmente preparados e às vezes não estão a um nível tão elevado, mas achamos que têm potencial e que podem chegar lá e às vezes até conseguem chegar com mais sucesso do que outros.
Por falar de sucesso, é da Academia do Sporting que saíram, entre outros, os dois melhores jogadores do mundo das últimas décadas, Luís Figo e Cristiano Ronaldo. De Alcochete para a DW, João Carlos.
DW Espaço do Ouvinte.
Como avalia a cobertura eleitoral feita pela imprensa em Moçambique? Era a pergunta que fazíamos esta manhã. A Madalena Sampaio esteve a acompanhar as mensagens que recebemos. Bom dia, Madalena.
Bom dia, Guilherme. Recebemos, de facto, muitas mensagens. Começo pela SMS de Vítor Severiano Monjovo. Ele diz que, como sempre, houve essa prática neste país de democracia adormecida. Alimbonde de Pemba, também de Moçambique, acha que a cobertura foi renhida e prova disso é a presença da imprensa estrangeira, incluindo a DW, através de António Cascais. Ossif James Lisboa de Climane faz uma avaliação má, porque o que foi citado aqui pela DW já é o suficiente para dizer que em Moçambique não há esta liberdade. É uma pena ver isso acontecer apenas com os privados, porque deveriam ser uma pedra no sapato para o regime do dia. Sessónio César Mendes escreve o seguinte: bom dia, DW. A cobertura jornalística não foi das melhores, porque as matérias eram seletivas e o tempo de antena era favorável a certas cores partidárias, o que para a democracia é um perigo. Tuvangipano de Maputo acha que a imprensa foi a chave do progresso na divulgação dos resultados. Parabéns aos escribas e sucessos à ADI de Patrício Trovoada, de Santo Meio Príncipe, e que governa o país num ritmo saudável. Sérgio António Teixeira diz que, infelizmente, em Moçambique ainda não há liberdade de imprensa. Os jornalistas devem reivindicar os seus direitos. Quanto à cobertura eleitoral, vimos alguns órgãos de comunicação a favorecerem o partido no poder nos seus debates. Mepanene, é assim que se identifica este ouvinte, mandou uma SMS a dizer que o discurso de Afonso de Lacama no fecho da sua campanha foi transmitido em direto para todo o país pela TVM, por isso o jornalismo foi apartidário, a opinião deste ouvinte. Habib Malat diz que, em poucas palavras, o nosso belo Moçambique não tem nada de democracia, por isso eles, os governantes, fazem e desfazem ou mandam e desmandam neste pobre país. Avestino Augusto Fundai diz que a má cobertura da campanha eleitoral foi feita por alguns órgãos de comunicação e isso originou a confiscação de material eleitoral. Guilherme.
Muito obrigado, Madalena, e um obrigado em especial para os ouvintes que nos enviaram os seus comentários e acompanharam esta emissão. Fica por aqui este programa. Bom dia.